Vamos falar sobre a Olimpíada de Física, essa iniciativa importante para estimular os estudantes e fazer essa ponte, como eu falava há pouco, dessa integração de escola e universidade, não é? O evento é uma promoção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através do CNPq, e eu converso sobre o assunto com o professor Marcelo Martinelli, que é doutor pelo Instituto de Física da USP. Ele trabalha com ótica quântica, física atômica, voltadas à informação quântica no seu laboratório, não é? No mesmo instituto, com apoio da FAPESP. E ele está coordenando a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, e a gente vai conversar agora com o professor Martinelli, que está aqui em nossos estúdios. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? Bom dia aos ouvintes.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, professor.
Obrigado.
Essa iniciativa acontece desde 2012. Como é que nasceu essa ideia, professor?
Essa ideia veio justamente para divulgar a ciência e fornecer um instante para as escolas atraírem os estudantes para discutir sobre física. Tem também a ideia de divulgar aos estudantes não só a física como área de conhecimento, mas até como carreira, como uma opção profissional. Então, ela tem esse apoio, surgiu em 2010 com o projeto piloto, e em 2012 ele foi estabelecido em rede nacional, coordenado atualmente pelo professor José da Viviana, da Federal da Bahia. E em cada estado temos coordenadores regionais, como no meu caso, coordenação aqui da aplicação e do andamento da Olimpíada no estado de São Paulo.
E como é que ela funciona na prática? Ela acontece uma vez por ano, é isso?
É uma vez por ano, uhum. Ocorre no segundo semestre em duas etapas. Uma primeira prova realizada nas escolas, envolvendo apenas uma parte teórica, e aí os alunos com melhor nota, melhor desempenho nessa primeira etapa, são indicados para realizar a segunda etapa, que pode ser nas próprias escolas ou, como faremos agora, em centros de aplicação distribuídos em todo o estado de São Paulo, cada unidade da federação distribuindo os estudantes dentro da rede que eles têm disponíveis na estrutura do estado. No nosso caso, a previsão é realizar essa segunda etapa cobrindo integralmente o estado, usando para isso a rede de universidades públicas, sejam as estaduais, como a USP, a Unesp e a Unicamp, sejam as federais, como, por exemplo, a UFABC e a UFSCar.
Uhum. Essa estrutura toda, deu para perceber que é uma estrutura grande de funcionamento de uma Olimpíada desse porte, como o senhor disse, acontece em todo o Brasil. O senhor está explicando um pouquinho como é que funciona aqui no estado de São Paulo. Quantos alunos normalmente participam, professor, dessa iniciativa que é anual? E mais, tem crescido a participação por parte das escolas, da aderência das escolas e dos alunos à Olimpíada? Como isso tem transcorrido?
Vamos somar o último ano com os números
como
de referência.
Base.
Uhum. Então, no último ano foram 18 mil inscritos na primeira etapa no estado de São Paulo, 130 mil inscritos no Brasil todo. Um número impressionante, só no estado de São Paulo foram 959 escolas. No Brasil todo foram 5.281 escolas. Então, o número bruto impressiona. Porém, há um dado relevante. Se pensarmos só no estado de São Paulo, foi uma abrangência menor do que 6% das escolas públicas que poderiam participar do evento. Um dos objetivos que nós temos é expandir isso para buscar a máxima abrangência possível de escolas públicas. Sempre nos espelhamos no caso da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que está agora ocorrendo a primeira fase da edição de 2017. Eles acabaram de anunciar que foram 18 milhões de inscritos.
Nossa,
no país todo.
Que incrível.
São o que nós costumamos dizer, duas ordens de grandeza acima do que nós temos, mas ainda há um longo caminho a percorrer, e isso depende muito também do engajamento de todos os educadores no país, que no caso o que nós convidamos é que todos os professores busquem integrar a sua escola, busquem a divulgação entre seus estudantes, que os estudantes procurem seus professores, que a inscrição é simples. É só entrar no site da Olimpíada e realizar o cadastro com o número do INEP da escola. Isso deve ser feito pelos coordenadores e diretores das instituições de ensino.
Então, primeiro a escola se inscreve a participar, não individualmente os alunos, ou depois o cadastro é individual também?
Não, a inscrição é pela escola.
Ah, perfeito.
E aí os alunos de cada escola vão ser inscritos pelos coordenadores locais.
Interessante essa comparação. Eu já fiquei empolgada com os 130 mil, imagine os 18 milhões, mas há uma tradição maior, o tempo. Essa Olimpíada acontece há mais tempo, quer dizer, tem uma outra estrutura também, né, que a gente tem que considerar olhando para o passado, né?
Exato, além do suporte muito forte do Ministério da Educação.
Sim.
Foi encarado realmente com a política de Estado.
A
esperança é que a gente consiga produzir uma divulgação, uma abrangência para a Olimpíada de Física que seja comparável a outras Olimpíadas já estabelecidas, como a OBMEP ou a Olimpíada Brasileira de Astronomia.
O que que é a OBMEP?
A OBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática.
A de Matemática é a OBMEP. Das
escolas públicas.
Perfeito. E a outra?
A outra
se referia?
Há uma Olimpíada também da área de Astronomia.
Ah, interessante também.
Também é muito disputada, os estudantes se empolgam. E depois, os estudantes com melhor resultado. Inicialmente, temos uma etapa de premiação que é feita, no caso da OBFEP, por exemplo, nas universidades. Então nós aproveitamos para trazer esses estudantes à universidade e fazê-los conhecer qual que é o nosso cotidiano, qual que é o dia a dia de um trabalho de um físico, com visitas aos laboratórios e palestras sobre o cenário atual da física para os estudantes, para os pais e os educadores.
Eu acho que aí é que começa a ficar interessante, né, professor? Porque vamos partir e aí eu quero que o senhor me corrija se eu não estiver certa, desse princípio que a gente tem, dessa ideia, pode ser até um mito, de que a física é difícil, de que a física, que os estudantes fogem da matéria, né, que é difícil encarar e tudo mais. Quer dizer, você parte dessa ideia até quando realmente o aluno, mesmo aquele que não tem aquela facilidade inicial com a física, mas que quando entra em contato com o laboratório, com a prática, acaba se empolgando, curtindo e voltando, que tem que ter essa coisa do estímulo para você gostar do ensino, da matéria, do assunto, né? Muitas vezes você tem uma dificuldade inicial. Há alunos que se dão melhor com as matérias de exatas, outros humanas, e assim a gente sabe que isso existe de fato, mas com o estímulo, acredito, a gente pode quebrar esse mito e aí trazer recuperar esse aluno que a princípio acabou rejeitando a matéria, porque tem isso, né, professor? Ou não gosta da matéria, ou não gosta do professor, acabou, complicou, não quero mais saber disso.
Há um bloqueio normal entre a maioria dos estudantes com relação à física. Às vezes, talvez um pouco a abordagem, às vezes o formalismo, mas devemos lembrar a origem da física. Ela nasce da observação da natureza, ela nasce da contemplação da natureza. E depois o que fazemos, numa segunda etapa, é buscar na natureza aquilo que é essencial. Chegar aos primeiros princípios, chegar a uma formulação que descreva o mundo à volta. Para isso, usamos o ferramental da matemática, usamos a linguagem que a matemática nos traz.
Sim.
E usamos o laboratório para conseguir separar exatamente fenômeno por fenômeno que compõe a natureza, que compõe o universo que nós observamos. A ideia da Olimpíada é trazer para os estudantes um pouco dessa contemplação. É além da ideia de uma competição, mas uma oportunidade para discutir com os estudantes esse entendimento do universo que nos cerca.
E aí você estimula o interesse, né, professor? E quebra esse bloqueio que acaba...
Sim, esperamos.
Muitas vezes não é todo mundo, boa parte dos alunos tem. Agora, como é que o senhor vem percebendo ao longo dos anos a resposta dos estudantes em relação... quando ele realmente entra em contato com essa realidade, com esse dia a dia do físico, da física?
Há uma empolgação muito grande. Muitos não têm ideia do que é um laboratório de física, do que é um laboratório de pesquisa. Outros até têm uma ideia, mas por vezes não sabem que dentro das universidades públicas você tem institutos dedicados à pesquisa, institutos dedicados à investigação da natureza, em nível competitivo com o conhecimento global. No estado de São Paulo, temos uma rede muito ampla de universidades públicas e praticamente todos os campi dessas universidades têm núcleos dedicados à investigação da natureza, não só física, mas também biologia, a química, a todas as ciências humanas, biológicas e exatas. E isso está difundido em todo o estado de São Paulo. Essa é uma das ideias também, é um pouco a parte ao lado dos objetivos principais de divulgar a ciência, é divulgar também que a ciência está próxima de cada um de que nos ouve aqui. Seja nos celulares, em toda a estrutura eletrônica que nos envolve, toda a informação que nós temos hoje em dia em acesso tecnológico a cada um de nós, como realmente a busca dos primeiros princípios, que eventualmente vão virar novas tecnologias, que estão presentes nas cidades, em todo o estado e em todo o país.
Muito interessante. Vamos falar sobre, voltar a essa questão de eventos desse porte, dessa importância, como política pública. O Ministério da Educação apoia?
Na realidade, nosso apoio vem do Ministério da Ciência e
Tecnologia.
A OBMEP, por exemplo, ela conta com apoio direto do Ministério da Educação.
Tá.
A OBFEP, ela conta com apoio, bem como a Olimpíada Brasileira de Física, voltada aí tanto para escolas públicas quanto privadas, conta com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, Informação e Comunicação.
Perfeito. Participam os alunos do ensino fundamental. Ensino médio tem também?
Ensino médio. Do nono ano do ensino fundamental e do primeiro ao quarto ano do ensino médio. Quarto ano aí, incluindo o profissionalizante.
E alunos da educação de jovens e adultos também participam?
Também participam.
Perfeito. Bom, vamos repetindo que as escolas é que se inscrevem e participam. Ela acontece esse ano ou agora ainda?
Acontece esse ano. A inscrição começa agora, dia 15 de junho. E vai para as inscrições até o dia 15 de julho. A primeira fase ocorrerá no dia 8 de agosto nas escolas, que receberão os arquivos para a geração das provas e aplicarão para os seus estudantes. Depois, a primeira etapa de correção ocorre nas escolas e serão selecionados os estudantes para a segunda fase, que inclui uma parte teórica e uma parte experimental, que será realizada dia 21 de outubro nas universidades públicas no estado de São Paulo.
Muito bem. Olha, para você fazer uma pesquisinha rápida, não vou dar o endereço todo que é complicado, você joga OBFEP, O-B-F-E-P, você encontra o site, está tudo bonitinho aqui, explicadinho, como é que as escolas participam, ainda dá tempo, óbvio, de se inscreverem as escolas e participarem. Esperamos que, de alguma maneira, que a entrevista de hoje possa ajudar nessa divulgação. Estamos com espaço aberto, viu, professor, para todas as atividades. Temos dado bastante destaque às atividades no Instituto de Física, são muitos os eventos e esperamos contribuir com essa iniciativa que é bem importante.
Eu queria agradecer, Roxane, a você e a todos os ouvintes da Rádio USP e a própria estrutura da Rádio USP para ter esse canal de divulgação.
Estão todos convidados a participar, hein? Não vamos nos esquecer deste prazo, 15 de junho. Eu conversei com o professor Marcelo Martinelli, que é doutor pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo e que está coordenando a Olimpíada de Física das Escolas Públicas. Ele é responsável pelo estado de São Paulo. Lembrando que a Olimpíada Brasileira, em cada estado há um coordenador. Muito obrigada, professor, mais uma vez, e parabéns pela iniciativa.
Muito obrigado.